Capítulo 25. Macuco e Sabuó e avançando em duas frentes. Após a primeira fase de construção do Porto de Santos, de 1892 a 1899, que englobou o erguimento do cais de pedra entre o Valongo e o Paquetá, com 2.200 metros de extensão, e a segunda fase, de 1905 a 1909, que contemplou o trecho entre o Paquetá e o Outeirinhos, com mais 2.526 metros de cais, o progresso evolutivo do Porto Santista testemunhou uma pausa significativa no final da década de 1920, em parte devido ao impacto da Grande Recessão Internacional, desencadeada pelo colapso da Bolsa de Nova York. Tal evento trouxe repercussões globais, desencadeando crises na Europa que pavimentaram o caminho para a ascensão de regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo. No Brasil, as consequências foram igualmente transformadoras, marcando o fim da era dos governos oligárquicos liderados por São Paulo e Minas Gerais, conhecida como a República Café com Leite. Esse período de turbulência propiciou o surgimento de um líder populista, Getúlio Vargas, que propôs o fortalecimento da classe trabalhadora e introduziu mudanças significativas na dinâmica política e econômica do país, redefinindo o cenário nacional. A Companhia Docas, com visões progressistas para o futuro, delineou planos ambiciosos de expansão para o Porto de Santos no Plano Geral de Desenvolvimento, concebido em 1926. Este plano, veja mais à frente no capítulo Ideias que não saíram do papel, previa a ampliação da área de concessão da companhia de forma significativa. Entre as iniciativas prioritárias, estava a extensão das operações até a entrada da barra na margem da Ilha de São Vicente, avançando pelo Macuco e a ocupação da margem direita na Ilha de Santo Amaro. Adicionalmente, a completa estruturação da Ilha Barnabé e a criação de uma conexão viária entre a parte insular de Santos e o continente figuravam como peça-chave do projeto. Essas propostas, embora repletas de potencial, enfrentaram desafios na transição do papel para a realidade, refletindo as complexidades e os obstáculos inerentes aos fatos desencadeados na época. Cais do Sabuó. A região do Sabuó, no Porto de Santos, começou a ser estruturada para operações portuárias já na metade da década de 1910, período em que a Companhia Docas optou por implantar tanques de armazenamento de combustíveis na área da Alemoa, conhecida na época como Alamoa. Este desenvolvimento incluiu a utilização da antiga ponte do Valongo para o trânsito de embarcações carregando óleo cru e óleo combustível, que eram transportados até os tanques através de uma rede de dutos estendendo-se entre os dois locais. Contudo, foi após a crise econômica de 1929, que impactou severamente o comércio marítimo internacional, que a Companhia Docas começou a direcionar mais intensamente seus esforços para essa área. No ano de 1941, sob aprovação e incentivo do governo federal, a empresa empreendeu um investimento significativo na ampliação e melhora da infraestrutura do lado esquerdo do porto, especificamente na área estendida entre o Valongo e o Sabuó. O projeto, cujo orçamento foi fixado em 22 mil contos de réis, e o que na cotação atual seria aproximado a 275 milhões de reais, previa a construção de um novo trecho de cais com 500 metros de extensão. A obra utilizou a técnica de estacaria de concreto armado, uma inovação para a época, que assegurava uma profundidade mínima de 10 metros abaixo da superfície da água, marcando um progresso significativo na capacidade de atracação e na eficiência operacional do porto. Em 1948, os trabalhos no cais do Sabuó se intensificaram, apesar das dificuldades encontradas para a obtenção de terra necessária ao extenso aterramento planejado atrás da muralha do cais. A extensão havia sido ampliada em mais 340 metros. No final daquele ano, a Docas recebia os primeiros dos 47 guindastes encomendados da Inglaterra, destinados a substituir os antigos modelos hidráulicos e equipar o recém-construído cais do Sabuó. Foi construída também uma ponte de atracação para o ferryboat que faria o trabalho de transporte de dutos e tubulações para o parque de tanques que seria ampliado. As obras do cais do Sabuó foram concluídas em 1954. Cais do Macuco. Em 1946, a Companhia Docas direcionou seus olhares para o Macuco, dando início, finalmente, ao velho Plano Geral de 1926. Era hora de avançar o Porto de Santos para os lados da Ponta da Praia. Até o final daquele ano, A CIA Docas havia realizado 35% do aterro e cravado os 60 metros da cortina de estacas pranchas metálicas nos trabalhos do novo cais, destinados a embarcações de até 6 metros de calado. Ato contíguo, 12 guindastes sobre esteiras foram implantados no Macuco, bem como adquiridas 12 chatas de aço com capacidade de 250 toneladas cada, para otimizar o processo de descarga dos navios. Em 1951, foi inaugurada uma linha férrea de 8,70 metros de bitola, destinada aos descarregadores de sal, além de se concluir as obras da ponte sobre o canal do Macuco. Nesse período, também se ergueu um armazém e foram realizadas outras infraestruturas complementares. 3 anos depois, em 1954, a CIA Docas concluía o trecho onde foram instalados o sistema de descarregamento de sal a granel, com a implantação de 2 carregadores. A primeira operação aconteceu em novembro de 1954, com a descarga do vapor nacional Guaramiranga. Em 1955, foi finalizada a construção de 1.500 metros de área para atracação no Macuco, especificamente entre os canais 4 e 5, contendo uma profundidade de 11 metros em condições de água mínima. Até aquele ano, aproximadamente 520 metros de cais haviam sido construídos, e uma grande parte do aterro respectivo foi executada, alcançando um volume total de 643.500 metros cúbicos. Na mesma época foi concluída a construção do Armazém 30. As obras do cais do Macuco foram concluídas em 1955. Corredor de exportação. No final dos anos 1960, diante do crescente volume de movimentações no cais de Santos, a Companhia Docas havia desenvolvido o plano de emergência para a expansão do Porto de Santos. Essa proposta ambiciosa solicitava ao governo federal permissão para expandir o cais em áreas como Novo Macuco, Conceiçãozinho e Ilha Barnabé, além de melhorar as conexões ferroviárias entre terminais e construir novas linhas que facilitariam o escoamento de grãos, farelos e outros granéis sólidos de origem vegetal destinados à exportação. Essas melhorias visavam ampliar significativamente a capacidade e a eficiência do cais da margem direita do Porto de Santos, estendendo-se do Novo Macuco até a Ponta da Praia, reforçando sua posição como um dos mais importantes polos de escoamento agrícola do país. Como resposta a esta demanda, na década de 1970, o governo federal lançou o Programa de Corredores de Exportação, iniciativa pioneira que visava estabelecer um sistema integrado de transportes que englobasse desde os modais e operações até a armazenagem e o escoamento de mercadorias. O objetivo era otimizar a circulação de produtos pelos principais polos portuários do país, melhorando a eficiência no processo de exportação e até mesmo para o consumo doméstico. Este programa inovador foi suportado financeiramente pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com recursos provenientes do Fundo Nakazone, entidade japonesa dedicada a apoiar países em desenvolvimento. Dentro do estado de São Paulo, o Porto de Santos se destacou como um dos principais beneficiários deste programa, recebendo também investimentos do Fundo Nakazone. Para se adequar às demandas do corredor de exportação, era essencial que a infraestrutura portuária estivesse preparada para lidar eficientemente com a movimentação de cargas agroexportadoras, garantindo a fluidez desde o recebimento até o escoamento desses produtos. Em 1976, o último plano diretor elaborado para o Porto de Santos, ainda sob a gestão da Companhia Docas, propôs a criação de novos terminais especializados. Estes incluíam áreas dedicadas a fertilizantes e granéis sólidos no cais do Novo Macuco e um terminal de contêineres na margem esquerda, projetado para atender às demandas futuras de exportação. Contudo, ao final da concessão da Companhia Docas em 1980, o Porto de Santos enfrentava um cenário de saturação. Isso se devia ao contínuo aumento da produção agrícola brasileira, que estabelecia novos recordes anualmente, pressionando a capacidade operacional do porto. Sob a administração da CODES, uma das primeiras medidas tomadas foi a expansão do cais em direção à Ponta da Praia. Essa obra, apesar de complexa devido à necessidade de aterramento da região, era essencial para aprimorar a infraestrutura portuária. A expansão visava fortalecer o corredor de exportação e atender à crescente demanda por um escoamento mais rápido e eficiente dos produtos brasileiros para o mercado internacional. Essas mudanças foram cruciais para modernizar o Porto de Santos e mantê-lo como um dos principais vetores do comércio exterior do Brasil. Malhas de acesso. Para consolidar um corredor de exportação eficiente, cada etapa do processo exportador precisava operar harmoniosamente, desde a origem da produção até o embarque nos portos. Em 1972, visando fortalecer essa dinâmica, o corredor de exportação Araguari-Santos foi estabelecido, destacando-se a remodelação da rota ferroviária de 890 km entre Araguari, TMG e Santos, TSP, administrada pela Ferrovia Paulista SA, FEPASA. Essa rota era determinante para o transporte de produtos como soja, café, açúcar, farelos e milho, especialmente do interior de São Paulo, Minas Gerais e Centro-Oeste. O objetivo de todos era criar um sistema multimodal e de armazenamento que facilitasse o transporte da produção de forma rápida, eficiente e econômica, incluindo armazenamento seguro e, em alguns casos, processamento para agregar valor ao produto. Isso implicava na revitalização de ferrovias existentes e na construção de novas linhas e ramais. O projeto abrangia a modernização de trechos antigos, como a linha da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, de Araguari a Campinas, e linhas da Estrada de Ferro Sorocabana, que foram atualizadas para aprimorar o transporte, incluindo a adição de um terceiro trilho para diferentes bitolas, sinalização eletrônica e duplicação das linhas entre Campinas e Santos. Além da atualização ferroviária, era essencial expandir o transporte rodoviário devido à saturação da Via Anchieta, a principal rota entre São Paulo e Santos. Em resposta, as obras da rodovia dos Imigrantes começaram em 1974 para aliviar o futuro tráfego rodoviário. Embora as melhorias nas ferrovias tenham prosseguido nas décadas de 1980 e 1990, uma parte significativa do plano original foi realizada com a inauguração, em 1986, do trecho de bitola mista e via simples entre Campinas e Santos, incluindo a eletrificação até Mairinque. Após a concessão no final dos anos 1990, esse trecho ferroviário foi, eventualmente, desativado. Hoje, o acesso ao corredor de exportação no Porto de Santos é atualmente gerenciado por três empresas privadas, cada uma responsável por diferentes segmentos deste corredor estratégico. A VLI, Valor da Logística Integrada, administra o trecho Araguari-Campinas e é proprietária do Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita, TIPLAM, especializado na movimentação de grãos, açúcar e fertilizantes. Localizado na área continental de Santos, às margens do canal de Peçaguera, o TIPLAM está equipado com infraestrutura completa para a operação eficiente dessas cargas, incluindo pera ferroviária e diversas instalações de armazenamento e embarque. Por outro lado, a Rumo Logística gerencia o segmento Campinas-Santos, e junto à CLI, Corredor Logística e Infraestrutura, possui os terminais 16 e 19, focados em grãos e açúcar, controlando também as linhas férreas anteriormente sob a gestão da Portofer. A MRS Logística opera a Estrada de Ferro Santos, Jundiaí, facilitando a movimentação de cargas entre São Paulo e Santos e acessos pelas margens direita e esquerda do porto. Essa operação reflete a abordagem multimodal das empresas envolvidas, abrangendo transporte, armazenamento e despacho de mercadorias. Em uma atualização recente, em outubro de 2023, a FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, assumiu as funções da Portofer, tornando-se responsável pela operação, manutenção e expansão da malha ferroviária do Porto de Santos. Em parceria com a VLI, Rumo e MRS, a FIPS desempenhando um importante papel no suporte ao fluxo contínuo de exportações. Graças à colaboração entre estas empresas, o Porto de Santos consolidou-se como um dos principais corredores de exportação para o agronegócio brasileiro, estabelecendo recordes de movimentação de grãos, celulose, sucos cítricos, açúcar e outros granéis sólidos de origem vegetal.